Há pouco esqueci-me de cumprimentar a comunicação social que também que nos acompanha. Peço desculpa pelo lapso. Cumprimento agora a delegação da UGT, União Geral de Trabalhadores, Dr. Vítor Coelho e Dr. Carlos Alves, que estão hoje connosco. Começo também por agradecer o contributo escrito que fizeram a favor de nos enviar e que já foi distribuído por todas e por todos. E de muito rapidamente dizer como é que iremos organizar os trabalhos. Uma intervenção de até 10 minutos para a UGT, uma intervenção inicial. Depois, 5 minutos por cada grupo parlamentar, com a nota que já transmiti há pouco à delegação da UGT, de que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, por razões ponderosas, não poderá estar nesta audição. E, finalmente, mais uma intervenção de até 10 minutos para a União Geral de Trabalhadores, enfim, responder às perguntas que forem feitas ou prestar os esclarecimentos ou aditamentos que assim entender. E para não demorar mais os trabalhos, eu dou a palavra à União Geral dos Trabalhadores, agradecendo não apenas pelo contributo escrito, mas também e muito pela presença nesta audição.
Muito boas tardes, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Portanto, é do conhecimento já geral e acabou de ser anunciado que nós, efetivamente, não só participarmos de forma construtiva nas reuniões que, entretanto, antecederam todo este processo, como, inclusivamente, foi também objeto de parecer bastante aprofundado da nossa parte sobre esta matéria que estamos aqui hoje a falar. E essa matéria são duas alterações, pequenas grandes, ao Código do Trabalho, relativamente, portanto, aos despedimentos por extinção de posto de trabalho e por inadaptação. Isto tudo na sequência de uma declaração de inconstitucionalidade de algumas normas da Lei nº 23 de 2012, pelo acórdão do Tribunal Constitucional nº 602 de 2013. Enfim, devido às matérias que em si não são muito extensas, mas também são extremamente importantes, nós, enfim, já tomamos, e a nossa posição pública é suavemente conhecida, mas queremos acrescentar alguma coisa que talvez não seja nenhuma inovação relativamente àquilo que temos vindo a dizer. Portanto, nós somos subscritores, e é uma situação que nos vai ser colocada, fomos subscritores num acordo celebrado em 2012, numa altura extremamente difícil para todos nós, para o país em si. E desse acordo resultavam situações que não foram do nosso agrado e outras que, enfim, poderiam, na nossa opinião, ser extremamente importantes para o futuro. Daí que, entre essas situações, foi colocada exatamente a Lei nº 23 de 2012, contém alguns aspectos que, enfim, foram passados ao crivo do Tribunal Constitucional e outras, enfim, acabaram por serem chumbadas por esse mesmo Tribunal. O acordo foi também condicionado, não só pelas imposições do Memorando de Entendimento, que depois resultou efetivamente no acordo. Em termos gerais, o que é que nós temos a dizer sobre isto? Portanto, a assinatura por parte da UGT não significou nunca a concordância na generalidade das alterações do Código de Trabalho. Manifestámos fortes reservas na altura face a algumas das alterações propostas. A existência de um acordo do Tribunal Constitucional sobre normas, agora objeto de nova proposta, esteve sempre presente na análise e discussão das propostas que o Governo fez relativamente a esta matéria. E, nesse sentido, durante o processo negocial, a posição da UGT foi uma posição firme de indisponibilidade para qualquer alteração ao regime em causa que não cumprisse o objetivo fundamental de obstar a despedimentos discricionais e arbitrais por parte dos empregadores. As várias propostas do Governo foram sempre marcadas pela apresentação de critérios de seleção dos trabalhadores, objeto de despedimento por extinção de posto de trabalho insuficientemente claros para permitir a sua aplicação de forma não discriminatória ou pela possibilidade de escolha dos critérios aplicáveis de forma casuística por parte do empregador. Rejeitámos desde logo a manutenção de dois critérios de seleção: o custo ou onerosidade para a empresa da manutenção do vínculo do trabalhador e a situação económica e familiar também dos trabalhadores nesta situação. Portanto, a UGT sempre considerou fundamental que uma alteração ao regime dos despedimentos procedesse a uma densificação, promenorização de vários dos critérios propostos, que a não se verificar, não apenas não obstaria a uma excessiva discricionalidade do empregador, como pelo contrário, a potenciaria. A UGT também assinalou ainda como fundamental que os critérios a estabelecer fossem hierarquizados, única forma de garantir que o despedimento por extinção do posto de trabalho não se transformaria na possibilidade de usar o critério que se afiguraria mais conveniente num dado momento para o empregador poder despedir o trabalhador que já definiu a priori. No entanto, e não obstante as propostas e a disponibilidade do UGT, nunca o Governo fez uma suficiente aproximação às mesmas, traduzindo os textos apresentados num grau de arbitrariedade para o empregador. Portanto, aqui faria, digamos, com parênteses, no sentido de dizer que houve tentativas no sentido de melhorar um texto inicial que nós conhecemos e que, para o qual contribuímos posteriormente com algum das nossas propostas. Eu queria dizer que esse texto inicial tinha 6 critérios, a própria UGT propôs 4, e foi a melhor altura, digamos, em que houve alguma convergência. A partir daí, não foi possível mais haver convergência no sentido de haver um acordo entre, pelo menos, a UGT e o Governo, e mais tarde, na própria concertação social, o texto que foi apresentado estava longe já daquele que inicialmente tínhamos conhecido. Isto significa que, durante estas fases de contactos e de negociações formais e informais, tinha havido alguma densificação, pode-se utilizar este termo, na proposta do próprio Governo, no sentido de afastar mais a UGT de qualquer possibilidade de acordo. Portanto, isto impediu, de facto, o avanço da negociação sobre esta matéria, não se tendo chegado ao ponto de ser debatida a ordem dos critérios de seleção que considerámos adequada no quadro da sua hierarquização. É evidente que a situação de termos, enfim, discutido e aprofundado alguns dos aspectos desses mesmos critérios passava não só pela densificação de um ao outro, como inclusivamente, a sua própria ordenação, a sua própria hierarquização, tal como era proposto ou alertado pela decisão do Tribunal Constitucional. E, portanto, neste sentido, isto é para terminar a minha intervenção inicial, a UGT, ao considerar os critérios apresentados, a sua ordem e a sua ausência de uma suficiente densificação e objetividade dos mesmos, que potenciariam uma excessiva discricionalidade e uma inaceitável arbitrariedade do empregador na seleção dos trabalhadores a serem objeto de despedimento, a presente proposta de alteração não pôde senão merecer a nossa total e veemente rejeição. Eu neste momento vou passar a palavra ao meu colega, que vai entrar em alguns dos pormenores, penso eu, que dizem respeito a esses mesmos critérios e um outro aspecto que também que eu não considerei, que é o despedimento por inadaptabilidade. Inadaptação.
Boa tarde a todos. Agradecer novamente em nome da UGT a oportunidade para sermos ouvidos sobre esta matéria. Eu não vou estar a aduzir nenhum comentários adicionais sobre os juízos de oportunidade política que presidiram à decisão da UGT face a esta proposta que foram apresentadas, mas não queria deixar, não entrando talvez em demasiados pormenores, uma vez que o nosso parecer também já discorre sobre os vários critérios em particular, mas não queria deixar de fazer aqui um alerta sobre aquilo que foram os apontamentos que o Tribunal Constitucional não deixou de dar no seu acórdão e que declarou a inconstitucionalidade das normas referentes ao artigo 368 e 375. Temos que recordar que o Tribunal Constitucional diz que a proposta apresentada introduziu um grau de discricionalidade e arbitrariedade excessivo que fazia pregar a proibição do despedimento sem justa causa. E deixa algumas pistas importantes sobre como é que esta discricionalidade e esta arbitrariedade podem ser evitadas. Desde logo, pela introdução de critérios. Esta lei, esta proposta, introduz, de facto, critérios. Um segundo elemento é que esses critérios devem ser objetivos, ou seja, nomeadamente devem ser critérios que permitem uma aplicação mais ou menos uniforme da lei, a tal densificação de que agora tanto se fala, e que não me parece que se subeja ou que seja suficiente que os critérios sejam, venham a ser objetiváveis. Em terceiro lugar, e não sendo tão claro nesta matéria como porventura poderia ter sido, o Tribunal Constitucional ainda deixa um apontamento sobre a questão da hierarquização de critérios no sentido da potencialidade que ela tem de diminuir a discricionariedade, a arbitrariedade do empregador na escolha dos trabalhadores a despedir. E por fim, o Tribunal Constitucional também não deixa de dar um apontamento que é interessante e que me parece que, de facto, contra esta norma, esta nova proposta de lei do artigo 368, contraria claramente esta indicação do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, basicamente, dizer que a lógica que deve estar subjacente aos critérios de escolha dos trabalhadores, seleção dos trabalhadores, no despedimento de profissão de posto de trabalho, não pode ser a mesma que preside ao despedimento por extinção de posto de trabalho em si próprio. Ou seja, os motivos económicos de mercado tecnológicos que presidem à necessidade de despedir não podem ser os mesmos que estão e que levam à origem dos critérios de seleção dos trabalhadores. Ou seja, a ideia de que deve de alguma forma existir aqui um imperativo social que presida à escolha destes critérios e que deve levar a favorecer a escolha de um trabalhador A, B ou C em detrimento do trabalhador D ou F. E estes critérios que aqui estão parecem encaminhar-se num determinado sentido, mas o sentido em que se encaminham, quer pela sua hierarquização, quer pelos critérios que são introduzidos, parece-se apontar sobretudo numa lógica de redução de custos da empresa. E é isso que contestamos. É mais claro num ou outro critério, como é o caso do já famoso critério da onerosidade da manutenção do vínculo laboral, em que parece de facto que a lógica que preside ao estabelecimento deste critério não difere sobremaneira da lógica que preside à necessidade de efetuar o despedimento ou não, mas também, de alguma forma, acontece com critérios como o da avaliação de desempenho. Além do problema prático, que toda a gente já discutiu sobre esta matéria, nós tivemos a ocasião, no nosso parecer, de apontar um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que, a propósito de um despedimento coletivo, discorre um pouco sobre a adoção de critérios de desempenho para o despedimento de trabalhadores. E não deixa de ser curioso que o Supremo Tribunal de Justiça, de alguma forma, nos deixe uma indicação que a avaliação de desempenho em si não é um critério que possa ser considerado excessivamente discriminatório, mas pode levar a sua aplicação prática a existir discriminação efetiva por parte do empregador. Ora, se nós queremos que este seja um critério que fique vertido na lei como um critério de aplicação universal a todos os trabalhadores, que é um critério que conheceria consagração aqui, ele teria que vir muito mais objetivado do que aquilo que vem, de forma a evitar uma aplicação muito diversa na empresa A, B ou C. A densificação que é feita neste critério, aliás, para mim é quase uma redundância. É assim, que os parâmetros da avaliação tenham de ser conhecidos antes do trabalhador, eu nunca, mas nunca, jamais vi uma avaliação em que os parâmetros fossem conhecidos só depois, até porque seria uma completa aberração. E, portanto, queria só apenas terminar dizendo que, nesta matéria, são vários os motivos que nos levam a rejeitar, em específico, em particular, os vários critérios que são aqui adotados. E também, de facto, a ordem pelo que estão feitos, porque conduzem a um resultado que, mais ou menos, é claro. No que toca ao despedimento de adaptação, e muito brevemente, eu deveria dizer que o Governo aqui aponta o intuito de haver uma harmonização entre os dois regimes, o despedimento de adaptação e o despedimento por extinção de posto de trabalho. Acho que aquilo que não deve ser esquecido é que deve ser tratado de forma igual aquilo que é igual e de forma diferente aquilo que é diferente. E quando nós pensamos no que está na origem do despedimento de extinção de posto de trabalho, que é uma necessidade da empresa, uma situação económica da empresa, e quando pensamos no que está na origem do despedimento de adaptação, que é algo relacionado com a prestação do trabalhador, não podemos deixar de ver que toda a figura do despedimento de adaptação está construída numa ótica completamente diferente. Está feita na necessidade de ter que dar formação ao trabalhador, está feita na ótica daquele trabalhador poder ser ainda aproveitado pela empresa em função das suas qualificações e, como o próprio Tribunal Constitucional diz, até qualificação e aptidão profissional. E, portanto, parece-nos que a existir uma harmonização, e sobretudo num quadro em que, infelizmente, muitas vezes perderam alguns conceitos que a negociação coletiva ia enriquecendo, como era o conceito de categoria profissional, em que tem perdido alguma da sua densidade, a haver uma harmonização, se calhar deveria haver uma harmonização no sentido de alterar o artigo 368 e não o 375. Mas, como eu digo, atendendo a que são diferentes as duas figuras, são diferentes na sua origem, são diferentes na sua motivação, parece-me que a alteração do artigo 375 é uma alteração absolutamente gratuita, mas que poderá ter consequências graves, nomeadamente para aferir da compatibilidade ou não daquele trabalhador com um outro posto de trabalho na empresa e, de alguma forma, fragilizar a proteção que, para a qual o próprio Tribunal Constitucional estava a ser necessária para não haver uma abertura excessiva e, portanto, violar novamente também por esta via o princípio da proibição do despedimento sem justa causa. Obrigado.
Muito obrigado. Nosso agradecimento ao GT pelo complemento que aqui deu ao contributo escrito que já nos tinha enviado. Vamos iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar a UGT em nome do Partido Socialista e agradecer os contributos, a exposição que cá nos trazem. A minha primeira questão é uma questão muito direta, mas de grande relevo político e até para aquilo que serão os trabalhos subsequentes da Comissão e como nós devemos encarar o desafio que temos pela frente. Ou seja, esta proposta de lei chegou aqui à Assembleia da República com uma grande profundidade de alteração ao Código de Trabalho, com um grande impacto na vida das portuguesas e dos portugueses trabalhadores, por aquilo que significam as suas alterações na vida real das pessoas, e chegou cá sem acordo na concertação social. Esta proposta de lei, por muito que o Governo e os partidos que o apoiam se tente desmultiplicar em exercícios esforçados de dizer que decorre do acordo tripartido, de que havia a génese, os princípios que orientam esta proposta são os que estavam no acordo tripartido, parece-me, e agradecia que a UGT me esclarecesse se o Partido Socialista estiver errado, parece-me que esta proposta concreta, e estamos a falar de uma proposta concreta, desta e de nenhuma outra, com estes critérios, não teve a assinatura de nenhum parceiro social. E, portanto, não tem o acordo dos parceiros sociais. Aliás, foram três tentativas, e em três tentativas, rapidamente, o Governo decidiu, por sua iniciativa, e tem essa legitimidade, avançar sozinho. E, portanto, se assim for, se não estiver a elaborar num princípio errado de que esta proposta não tem o apoio à assinatura de nenhum parceiro social e, desde logo, da União Geral de Trabalhadores, como é que vai um partido como o Partido Socialista, que é um partido que valoriza a concertação social, que considera essencial a concertação social, desde logo numa matéria com esta importância e desta especificidade que é alterações ao Código de Trabalho. Como é que vamos aqui nós, deputados, substituir-nos, de certa forma, a uma vontade e interpretar aquilo que não existe? Porque não há vontade dos parceiros sociais de avançar minimamente com o que está nesta proposta. E, portanto, nós, para sermos coerentes, não podemos estar aqui a fazer grandes alterações, nem a remediar aquilo que está totalmente negado pelos parceiros sociais, a não ser que o Partido Socialista não valorizasse e não respeitasse a concertação social. Este era o primeiro aspecto que queria salientar, porque é muito importante, naturalmente, para aquilo que são os trabalhos na especialidade. Agora, se a UGT e os parceiros sociais nos disserem que há aqui uma base mínima de entendimento, que isto é suscetível de ser melhorado, até do ponto de vista da expurgação do mínimo de dúvidas constitucionais. E quando digo UGT, faremos a mesma pergunta a todos os parceiros sociais, naturalmente que estaríamos disponíveis para o fazer. Agora, isso, essa base de concertação social é totalmente inexistente. E, portanto, isso liquida para o Partido Socialista, que, repito, valoriza e defende a concertação social, nós não vamos desrespeitar os parceiros sociais e vamos continuar a respeitar e a valorizar a concertação social. Por outro lado, também é dito, e gostava que desenvolvessem um pouco mais, até para percebermos os desafios futuros, mas é dito pelo documento que nos fizeram chegar que o Governo, daquilo que foi o acordo tripartido, aquilo que eram as medidas previstas para a promoção do crescimento económico e criação de emprego, pouco cumpriu. Ou seja, conclui-se, parece-me, não sei se estou certo no que vou dizer, gostava que o GT também o dissesse, parece-me que o Governo só avançou relativamente ao acordo tripartido naquilo que eram cortes relativamente aos direitos dos trabalhadores, flexibilização e desregulação até no nosso entendimento da legislação laboral, e como eu tenho dito, não se trata de um modelo de flexi-segurança, porque a flexi-segurança, por um lado, pressupunha o aumento dos direitos dos trabalhadores, desde logo da sua remuneração, como contrapartida de perda da rigidez e de mais direitos no seu vínculo laboral, e, por outro lado, maior dinâmica do mercado de emprego e ainda maior proteção na situação de desemprego. Ora, o Governo parece-me que tratou só da flexibilização e desregulação e perda dos direitos dos trabalhadores e esqueceu-se de tudo o resto, da compensação que tinha que ser feita. E, portanto, vem aqui o Governo novamente com propostas, novamente preocupados sempre com o despedimento. E parece-me que já no passado, no presente, e esperemos que assim não continue no futuro, não há medidas, não há preocupação com medidas para a manutenção e criação de emprego. Por último, acompanhamos muitas dúvidas do ponto de vista até constitucional sobre estar salvaguardado o princípio do despedimento com causa justa e que haja aqui objetividade no processo de despedimento. Se estes critérios são ou não suficientemente objetivos, rigorosos e imparciais, no sentido de não garantir de afastar qualquer tratamento discriminatório por parte da entidade empregadora em relação aos diferentes trabalhadores. Também, e para terminar, Sr. Presidente, também não conseguimos perceber, e gostava de ouvir o GT sobre esta questão, quais serão as consequências, se esta proposta de lei avançar, relativamente à mobilidade social e ao problema gravíssimo que se iria criar e agravar, porque ele já existe, mas tratar-se-ia de se agravar ainda mais no nosso país, com o critério da manutenção do vínculo laboral mais oneroso para a empresa. Ou seja, os trabalhadores primeiros a ser despedidos serão aqueles mais caros. Serão aqueles naturalmente mais velhos e, consequentemente, serão aqueles que têm menos mobilidade social, mais dificuldade de nova inserção no mercado de trabalho, e eu pergunto que resposta é que o Governo deu na mesa da concertação social para este problema da mobilidade social e de gerarmos um tsunami de trabalhadores desempregados, de longa duração, com mais seguramente 45 anos, muito mais, 50 e 55 anos, pela aplicação deste critério. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a UGT, a delegação da UGT aqui presente hoje nesta comissão, o Dr. Vítor Coelho e o Dr. Carlos Alves, agradecendo em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do PSD a presença nesta comissão. E queria também agradecer quer os contributos que nos foram enviados, quer os contributos que aqui foram hoje deixados e a exposição que foi feita, sendo que esta é uma matéria muito importante e, portanto, este diálogo e estes contributos são, de facto, fundamentais. Mas eu não queria deixar aqui algumas questões de questionar e pedir alguns esclarecimentos, de fazer uma breve introdução do porquê desta proposta, pese embora isso também já tinha sido referido na intervenção inicial. E um primeiro aspecto que aqui gostaria de salientar é que esta proposta é apresentada na sequência do acórdão do Tribunal Constitucional, que entendeu que havia determinadas, declarou que havia determinadas matérias no âmbito do Código de Trabalho, determinadas normas, que eram inconstitucionais. Portanto, esta proposta vem no sentido de suprir essas inconstitucionalidades. Em segundo lugar, gostaria de lembrar que as alterações legislativas que tenham vindo a ser feitas no âmbito da matéria laboral se prendem com o dar seguimento ou dar cumprimento àquilo que foi o acordo celebrado pelo Governo Socialista e pela Troika, um memorando de entendimento, e o acordo de concertação social celebrado por este Governo e pela grande maioria dos parceiros sociais e dos quais a UGT fez parte. E, aliás, é bem da verdade, se deve dizer que com este acordo de concertação social foi possível melhorar muitos dos aspectos que estavam previstos no memorando de entendimento, designadamente no que se prende com a matéria laboral. E foi neste sentido que o Governo encetou um conjunto de reformas estruturais, das quais a reforma laboral fez parte, sendo que a matéria aqui hoje em análise mereceu até o acordo da UGT, no momento em que se fez a alteração ao artigo 368 do Código de Trabalho. E, portanto, também é bom lembrar que o Governo sempre valorizou e valoriza o diálogo social, e um exemplo disso foi precisamente o que foi acordado com os parceiros sociais no âmbito dessa matéria. Sucede que, e como eu referi, o Tribunal Constitucional entendeu que, de facto, estávamos perante situações de inconstitucionalidade e, portanto, nesse sentido, é apresentada esta proposta. E esta proposta vem apresentar, face ao que existe atualmente, que sabemos que atualmente o critério para os despedimentos por extinção de posto de trabalho, o critério único é a antiguidade, e vêm agora a ser apresentados mais 4 critérios para este despedimento por extinção de posto de trabalho. E uma primeira questão que eu gostaria de deixar à UGT é se entende que, face àquilo que existe atualmente, ou seja, um único critério para despedimento no caso da extinção de posto de trabalho, se esta introdução de novos critérios não se torna mais justa e mais equilibrada. E, como tivemos a oportunidade de analisar, quer no documento que nos foi enviado, quer daquilo que foi aqui dito, há alguns critérios com os quais a UGT não concorda, e há situações em que a UGT considera que devem estar mais, e utilizando a expressão da UGT, mais densificadas, e portanto era nesse sentido que eu agora deixaria aqui um pedido de esclarecimento, no sentido de quais seriam em concreto os critérios que a UGT entende que deveriam estar consagrados e qual a forma como eles devem estar consagrados no sentido de densificar mais, como referiu estas propostas, no sentido de proteger o trabalhador. E, portanto, neste momento eram estes esclarecimentos que aqui solicitava, esta questão, e não sem antes terminar mais uma vez agradecendo o contributo da UGT, agradecendo toda a disponibilidade para o diálogo e para todos juntos encontrarmos uma melhor solução para estas matérias que são, de facto, tão importantes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Segue-se o grupo parlamentar do CDS-PP e o Sr. Deputado Artur Rico tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço também ao UGT, ao Dr. Vítor Coelho e ao Dr. Carlos Alves a presença aqui. Agradeço ao GT os contributos dados nesta matéria como noutras e gostaria de começar precisamente pegando na questão da génese histórica. O Dr. Carlos Alves disse muito bem, que em 2012 assinou-se o acordo tripartido e que o acordo tripartido foi assinado em circunstâncias muito difíceis para o país e já sob sujeição aos ditames do memorando de entendimento. E, portanto, nessa medida, disse que haveria algumas coisas no acordo tripartido com que o GT não concordava, não obstante ter assinado, mas é de concluir que o GT, no geral e na globalidade, concordava com o que estava no acordo tripartido. E, portanto, a primeira questão que eu gostaria de deixar aqui é se o memorando de entendimento tinha ou não tinha matérias relativas a esta área laboral, às quais o Governo da altura, do Partido Socialista, da altura em que foi assinado o memorando de entendimento, se vinculou, assim como o Governo que lhe sucedeu e atualmente em exercício de funções, em representação da República. Será a primeira questão que eu pergunto. A segunda questão que eu punha é, com ou sem condicionantes históricas, com ou sem condicionantes decorrentes do memorando de entendimento, se constava ou não constava, no acordo tripartido, penso na página 44, na página 42, esta matéria da extinção do posto de trabalho e com uma formulação assinada por todos os parceiros sociais e com uma formulação muito mais genérica do que esta aqui. Sem elenquização de critérios, sem densificação, dizendo somente até que competia ao empregador, desde que não fossem critérios discriminatórios, etc. Essa era a segunda questão que eu gostaria de pôr. A terceira questão que eu gostaria de pôr, assim, no geral, é esta. Conhecendo os antecedentes históricos que levam à atual proposta de lei, se é verdade ou não é, que nós estamos aqui porque o acórdão do Tribunal Constitucional declarou inconstitucional a anterior lei aprovada, mas por isso e pela interpretação que o acórdão do Tribunal Constitucional fez, e não porque essa proposta de lei, que essa lei anteriormente aqui aprovada, estivesse em contradição com os critérios desse acordo tripartido. Ou seja, foi ou não foi o Tribunal Constitucional que foi mais além que os parceiros sociais e veio a considerar inconstitucional algo que tinha sido acordado pelos parceiros sociais todos, com exceção da CGTP. Depois, queria pôr outra questão geral. De todos os critérios que estão nesta proposta de lei, agora que já vimos a sua, digamos, gênese histórica, de todos os critérios que constam nesta proposta de lei, eu gostaria de saber se a UGT, formal ou informalmente, deu ou não deu algum contributo para a sua existência. Podem não estar densificados, como pretendia, mas em relação aos critérios concretos que lá estão, aos 5 critérios, se houve ou não houve contributos da UGT, formal ou informalmente, para que os mesmos lá estivessem e fossem acolhidos e considerados pelo Governo. Ou se qualquer um deles é totalmente ao arrepio daquilo que o UGT queria. Esta era outra questão que eu queria pôr. Isto são questões, digamos, na generalidade, em tese e a priorísticas. Depois, quanto à intervenção concretamente, foi dito aqui, nomeadamente, que o critério da onerosidade viola a indicação constante do acórdão do Tribunal Constitucional quanto ao facto de que a lógica subjacente ao despedimento por extinção do posto de trabalho não pode ser a mesma lógica que levou à extinção do posto de trabalho em si, porque esta é evidente que é uma lógica economicista que tem a ver com a questão intrínseca da situação económica da empresa, do mercado, enquanto que, decidido que seja nessa lógica a extinção do posto de trabalho, depois a escolha do trabalhador a despedir não pode ter os mesmos critérios, terá de obedecer outros critérios. Perfeitamente de acordo. E a questão que eu ponho é, o critério da onerosidade que vem na proposta de lei viola esse mandamento do Tribunal Constitucional? Ou seja, pode-se dizer que o critério da onerosidade opera de per si, independentemente e autonomamente dos outros? É que ele não é o primeiro critério, não é o segundo critério, nem sequer é o terceiro critério. E, portanto, é verdade ou não é que quando se chega ao critério da onerosidade, já se obrigatoriamente teve de ponderar os outros todos que o antecedem? E o critério da onerosidade não opera autonomamente e sozinho, sem ser conjugado e associado com os outros. Essa era uma questão que eu punha. E outra questão que eu punha, e aqui realmente esta é uma questão que é levantada por toda a gente, também foi levantada por mim, perante mim mesmo, quando li a PPO. O critério da avaliação de desempenho. Foi aqui dito, não é aceitável que o trabalhador desconheça antecipadamente esse critério. A questão que eu aqui o ponho, alguma coisa na PPL diz objetivamente que esses critérios não têm de ser definidos antes como regra, que a avaliação de desempenho, quando chega à altura da extensão do posto de trabalho e da escolha do trabalhador a despedir, não será lógico que tenha de estar já feita a avaliação de desempenho de todos os trabalhadores, previamente, e que seja em função dessa avaliação prévia que se vai examinar, digamos, o desempenho de cada um dos trabalhadores, ou é depois de se extinguir o posto de trabalho e de se aferir da necessidade de despedir um trabalhador que se vai a correr fazer o desempenho dos trabalhadores todos para então se escolher um? Alguma coisa na proposta de lei que diga que é assim? E eu ponho esta questão e ponho de forma muito genuína, porque parece-me que aí se podem suscitar dúvidas. É que não há nada na proposta de lei que diga isso. Parece-me. Mas parece-me também que não resulta claro o contrário, a não ser a lógica e o princípio do bom senso. E se nessa medida não será entendimento que alguma melhoria na redação podia ser introduzida para clarificar isso. Porque se é essa a questão, então pode ser clarificada e deve ser clarificada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar a ronda dos grupos parlamentares, tem a palavra o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado David Costa.
Queríamos agradecer desde já a presença da UGT nesta comissão e afirmar que para o PCP esta proposta de alteração ao Código de Trabalho não visa o crescimento económico, não visa o aumento da produtividade e muito menos vai criar novos postos de trabalho, mais emprego. E desde já uma nota, esta política de direita que tem alterado sucessivamente a legislação laboral nos últimos 30 anos tem um resultado à vista, 1 milhão e 400 mil trabalhadores no desemprego e trabalhadores que têm dos salários mais baixos da Europa. E é esta a prioridade, a primeira questão que colocamos aqui é que se a UGT acha que é esta a prioridade do país, que é facilitar os despedimentos. Deixamos aqui esta primeira, o PCP acha que não, obviamente, e mais, o PCP acha que esta proposta do Governo não é mais que uma forma de contornar a anterior decisão do Tribunal Constitucional. Coloca como primeiro critério no despedimento por extinção de posto de trabalho a avaliação de desempenho. Ora, para o PCP, obviamente que colocar este primeiro critério e a avaliação de desempenho com critérios definidos pelo patrão, pelo patronato, é como pôr a raposa no galinheiro, ou seja, não elimina a subjetividade invocada portanto, na decisão do Tribunal Constitucional. Quanto aos restantes critérios, o objetivo, obviamente, é claro, substituir os trabalhadores com direitos e sindicalizados, trabalhadores que têm melhores condições que foram conquistadas ao longo dos tempos, para que se possa atingir o modelo que, obviamente, foi imposto pela Troika e que é o modelo defendido por esta política de direita e por este Governo, obviamente, que é o de baixar salários e retirar todos os direitos conquistados ao longo destes anos. Dizer também que toda esta proposta não pode ser desligada de uma outra, portanto, proposta feita pelo Governo de baixar o valor das indemnizações por despedimentos ilícitos. Obviamente que com estas duas propostas fica comprovado o objetivo claro que é o modelo imposto por este Governo, que é de baixos salários, trabalho sem direitos, uma promoção da precariedade em geral. Dizer também aqui, obviamente, que estas condições só vêm agravar aquilo que é historicamente o grande desequilíbrio nos locais de trabalho, fortalecendo, obviamente, a parte, passa a expressão mais forte, que é a parte patronal, em detrimento da parte mais fraca, que é um dado adquirido e comprovado e portanto, homologado pela OIT, que é a parte, portanto, dos trabalhadores. Portanto, o PCP é muito claro e afirmativo que com este Governo os portugueses só têm mais empobrecimento, mais degradação das condições de vida e piores condições de trabalho. E deixar aqui uma pergunta ao GT. Se acha que de facto este é o caminho, com uma taxa de desemprego tão elevada, se acha que este é o caminho correto? e quais serão os impactos económicos desta proposta, portanto, que estamos aqui a discutir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvemos agora a palavra para a intervenção final ao GT. Tem a palavra.
Bom, nós agradecemos todas as questões que nos foram colocadas, e foram muitas e diversas, e é extremamente difícil responder a tudo, como é hábito, aliás. Pronto, se não as tivessem colocado, enfim, também era esquisito. Enfim, vamos pela ordem, talvez, que nos foram colocadas, e de qualquer forma, eu e o meu colega vamos aqui tentar, mais ou menos, deixar um para o outro algumas das questões. Eu vou tentar, em termos genéricos, responder alguma coisa, e depois o meu colega, aquilo que ficar por responder, com ele, no fundo, pegará em situações que me escaparam, provavelmente. Portanto, na questão que nos foi colocada, a grande profundidade da alteração do acordo em concertação social. Pois é evidente que a situação que nos foi colocada relativamente à concertação foi de que houve contactos prévios, de uma maneira geral, informais, e depois, enfim, avançámos para a concertação social, ou seja, o Governo avançou para a concertação social, porque a ideia que nós ficámos é que não tinha havido acordo nenhum nestes contactos prévios, mas houve até evolução, como eu disse já anteriormente, em termos de texto. Agora, se regrediu, ou avançou no nosso aspecto, regrediu, de tal maneira que o texto que chegou à concertação social já era diferente daquele que nós conhecemos anteriormente e para o qual, numa determinada altura, nós, e já de responder também à sua questão, nós contribuímos. Evidente, não vamos aqui agora dizer com o que é que contribuímos, mas podemos dizer uma ou outra coisa. Agora, temos de facto, em termos de promoção de emprego e de crescimento, é evidente que não, isto não vai contribuir nada nem para o crescimento, vai contribuir se calhar mais para o desemprego e de uma forma mais injusta do que aquela que vinha, a que estava estabelecida e que está estabelecida hoje ainda na própria lei, no Código de Trabalho de 2009. E também é capaz de abrir uma porta para o despedimento sem justa causa. Não temos dúvidas absolutamente nenhumas, porque por isso é que nós, e numa determinada altura, de facto, em relação a um ou outro critério, que eram possíveis de aceitação do UGT desde que fossem densificados, e iria obstar. Agora, a forma que nunca conhecemos de hierarquização que nos é apresentada, também estamos em profundo desacordo, e isso também é capaz de traduzir mais instabilidade e mais flexibilidade, ou melhor, mais flexibilização relativamente à questão do despedimento. Também, ainda na questão que o deputado Nuno Sá nos colocou, que relativamente a um dos critérios, que é aquele que, no fundo, tem a ver com os custos, é evidente que aqui há várias interpretações possíveis, daí a sua grandíssima subjetividade. Portanto, nós até podemos pensar que trata-se por isso, simplesmente substituir, que é, digamos, a interpretação mais comum, trabalhadores mais caros por outros menos caros. Não tem nada a ver por mais antigos ou menos antigos. Tem a ver é com, de facto, o pagamento que alguns destes trabalhadores, no fundo, significam para a própria empresa. Ou seja, é o lado exatamente economicista que está aqui a ser visto e não, digamos, com o aspecto de proteção do próprio trabalhador. Portanto, daí dele ser subjetivo, porque o que vimos aqui é uma rotatividade, que é aquilo que temos vindo a assistir nos últimos 3 anos de trabalhadores. Instabilidade e rotatividade. E uma rotatividade inadmissível, inaceitável. Portanto, e neste caso, pura e simplesmente é muito objetivo. É substituir uns por os outros, ou seja, os mais caros por os mais baratos, independentemente da experiência, da idade e até da capacidade dos próprios trabalhadores, que é posta também em causa. Quanto à senhora deputada Clara Marques Mendes, que a proposta vem suprir inconstitucionalidades, nós não temos esta opinião. Muito provavelmente, alguns dos seus aspectos não vêm suprir inconstitucionalidades. Também nos colocou aquela questão se é melhor esta proposta do Governo do que aquela que havia inicialmente em que deixava, no fundo, ao critério genérico do próprio trabalhador avançar para a extinção do posto de trabalho e ele próprio depois, enfim, fazer os experimentos como muito bem entendia. Isto vem responder, de certa maneira, também ao Tribunal Constitucional, que é a criação de critérios, porque critérios também já existia e já existem nesta lei atual. Existem 4 critérios que estão hierarquizados, discriminados, etc., de caráter objetivo e que não foram objeto do Tribunal Constitucional. Portanto, é repor, no fundo, uma situação que havia anteriormente, é provavelmente também por causa disso que o Tribunal Constitucional interpretou de uma determinada maneira, é de facto, e aponta para que haja critérios e que eles não sejam discriminatórios nem subjetivos. Sobre o deputado Artur Rego, portanto, apresentou a questão da gênese histórica do acordo tripartido, que é uma consequência que nós também já tínhamos feito aquela introdução, que é uma consequência exatamente do memorando de entendimento da Troika. Pronto, foi uma altura especial no nosso país, que era preciso exatamente assumir de peito feito uma determinada situação, que era vir, no fundo, para dentro do país e também dar um sinal para fora do país de que, enfim, que os parceiros sociais tinham consciência numa situação extremamente grave do país que estava a passar e que porque passa também atualmente e, como tal, houve da parte da UGT até bastante coragem no sentido de vir a discutir uma situação tendo em conta já que havia alguns dos aspectos que não poderia discuti-los. Eles já estavam feitos, eles iriam ser incluídos no acordo. E, portanto, muitos desses aspectos que foram incluídos no acordo, a UGT não está efetivamente de acordo, mesmo na altura em que a lei, o que precedeu à lei número 23, a UGT, portanto, quando emitiu um parecer, diz que a UGT reconhece que as medidas constantes do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego em matéria laboral são, na sua generalidade, menos favoráveis que o constante no atual Código de Trabalho. Portanto, havia essa consciência do UGT, como havia também outra consciência do UGT, que era preciso fazer qualquer coisa para estabilizar e poder-se pensar em termos diferentes o próprio país. Só que a evolução que se deu é uma evolução que foi colocada essa mesma questão, como é que estamos neste momento, se estamos melhores ou pior, e a avaliação não elimina a subjetividade e as alterações não vêem o aumento, no fundo, de discriminações. Enfim, o que é que o UGT acha disto tudo? Pronto, o UGT tem uma posição, que é aquela posição que expressou por escrito e que deu também contributos, que vai no sentido de tentar iniciar. Estamos sempre dispostos a negociar, melhorar algo que não estamos de acordo. E olhando para os critérios em si, e começando, e uma vez que houve também uma avaliação, não ponto por ponto, critério por critério, mas pegou-se principalmente em dois, um deles já falamos e pode ser objeto de maior profundidade em termos jurídicos da parte do meu colega Carlos Alves, mas, por exemplo, aquele da avaliação, esse da avaliação, enfim, tem várias vertentes e vários entendimentos, porque inicialmente, quando fomos confrontados com essa situação, pensámos numa avaliação, como é que é possível fazer uma avaliação aos trabalhadores deste país, quando a maior parte, e isto foi muito divulgado na altura, a esmagadora maioria, na ordem dos 99%, são pequenas e microempresas, e portanto, e até algumas médias empresas que não têm capacidade para fazer essa avaliação, porque nós pensámos que era uma avaliação transparente, embora as avaliações sistemáticas, enfim, que decorram de um estudo de análise e qualificação de funções e depois seja estabelecida uma avaliação, acaba por ter sempre algo de subjetivo. E nós pensámos que tratava-se de uma avaliação dessas. Se não é essa, como é que é possível fazer essa avaliação? Portanto, ou caímos numa situação em que, neste caso específico, e apesar de nós termos proposto o melhoramento da própria redação e com isso já estou a dar alguma resposta, o que é que nós contribuímos? Contribuímos, por exemplo, nessa, que era exatamente densificar esse mesmo critério, de modo a que houvesse uma avaliação que fosse sistemática, que fosse continuada e que não fosse subjetiva ao ponto de, em termos de agora de relação que nós conhecemos, não nos garante absolutamente nada e para nós é de caráter subjetivo. Agora, se a avaliação fosse feita dessa maneira, com alguma densificação, também tínhamos quase a certeza absoluta que este mesmo critério acabava por ser pouco utilizado, ou seja, só algumas empresas é que tinham capacidade para fazer esse tipo de avaliação. Logo tinha de passar ao segundo e terceiro critério, porque esta questão de haver critérios, ao contrário do que disse há bocado o Sr. Deputado Torrego, se calhar facilmente é capaz de chegar ao terceiro critério, porque o primeiro é aquilo que já conhecemos e que já explicámos. O segundo tem a ver com a situação das menores habilitações académicas e profissionais. Para nós também é extremamente subjetivo. Eu não vou alongar mais agora a fazer a análise de todos os critérios, porque estamos a falar de um posto de trabalho para o qual o trabalhador foi contratado e, apesar de poder ter menores habilitações literárias que outros e inclusivamente formação profissional, pode ser aquele trabalhador que, na altura da contratação dele próprio, fosse o que estivesse mais habilitado para aquela função, porque o outro tinha, no fundo, habilitações a mais ou poderia ter habilitações a menos. Portanto, é uma questão que nós também podemos olhar com alguma subjetividade, porque não sabemos qual é o trabalhador, se este mesmo trabalhador que fica à cabeça, num caso de despedimento de extinção de posto de trabalho, por ter menores habilitações académicas, não é o trabalhador que está mais habilitado em não ser despedido, em ficar. Portanto, de uma maneira geral, eu não sei se respondi a todas as questões, não respondi de certeza absoluta, mas, enfim, vou passar agora a palavra ao meu colega, porque já tentei, no fundo, dar, pelo menos, respostas e simultaneamente, também objetivar mais a posição do UGT, que rejeitou de uma forma geral a proposta apresentada na concertação social.
Permita-me só uma pequena interrupção, a deputada Clara Matos Mendes pediu a palavra.
Ok.
Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para clarificar uma questão, embora a resposta tenha sido já efetuada. Quando eu coloquei a questão relativamente à comparação entre a proposta que está aqui em discussão do artigo 368, era a comparação com aquela que existe atualmente, ou seja, a que estabelece como critério a antiguidade. Era só para clarificar essa questão, embora tenha sido já respondido. Obrigada.
Muito obrigado. Faça favor.
Bem, muito brevemente, eu não vou ser exaustivo, o meu colega já abordou a maior parte das questões, e portanto, mas vou pegar aqui num pormenor ou outros que gostaria de deixar bem claro. Sobre o facto desta proposta vir suprir uma inconstitucionalidade. Não é verdade? As inconstitucionalidades são supridas, imediatamente as normas anteriores foram repristinadas, e portanto não há nenhum problema que suscite agora relativamente à aplicação da lei, não ficamos aqui com nenhuma lacuna, e portanto a alteração que agora é efetuada também não responde, de facto, aos interesses da UGT, nem a nenhuma proposta da UGT, também não responde a nenhuma necessidade legislativa, responde com certeza a outras necessidades que não têm nada a ver com aquilo que se passa na concertação social. Aliás, eu devo dizer uma coisa, não é a primeira vez que alterações à legislação laboral acordadas tripartidamente são declaradas inconstitucionais. Mas que eu me lembre, é a primeira vez que após uma declaração de inconstitucionalidade, um governo vem insistir com uma nova alteração. E que essa, ainda por cima, uma alteração que, pelos vistos, é assim, falo apenas pelo GT, não agrada a parte, pelo menos, dos parceiros sociais, eu posso falar apenas e só pelo GT. No que toca à comparação entre a lei atual e aquilo que é a proposta de lei, é uma coisa que para mim resulta relativamente bastante diferente nas duas propostas de lei. É uma questão mesmo de fundo. É que a lei atual, de facto, tem quatro critérios, não tem um. Todos eles conduzem a critérios ligados à antiguidade, é um facto. Mas eu, pelo menos, na proposta de lei atual, percebo algo que o Tribunal Constitucional deixa muito claro no seu acórdão. Eu percebo qual é que é a finalidade que preside aos critérios que estão atualmente em vigor. Eu percebo qual é que é o critério social de proteção dos trabalhadores que está atualmente em vigor no nosso Código do Trabalho. Eu percebo que se queira proteger, e foi uma opção clara, proteger um grupo de trabalhadores em detrimento de outros, porque há um interesse social relevante a proteger por esta norma. Aquilo que não me resulta claro é que esse mesmo critério social esteja subjacente a esta proposta de lei. Porque esta proposta de lei, o que vem, no fundo, reconduzir, e se nós analisarmos o que é que poderá resultar da aplicação prática destes critérios, é que o grupo de trabalhadores que é selecionado é aquele que importa, no futuro, uma redução de custos para a empresa. Ou seja, em última instância, aquilo que temos presente não é nunca a proteção do trabalhador A face ao trabalhador B, que é aquilo que deveria estar em causa nesta redação, mas sim o interesse da empresa de redução de custos. E isto eu devo dizer que deve ser feito, e aqui devo ir-me um pouco mais para o deputado Artur Rego, dizendo que isto tem que ser analisado, quer na hierarquização dos critérios, quer em cada critério de per si. Porque assim, eu não concebo que a onerosidade, só porque é o terceiro critério, tenha menos importância que o primeiro, ou que a antiguidade por vir em quinto agora passa a ser menos importante. Não, todos os critérios têm que ser analisados em si. Se cumprem ou não aquilo são os requisitos necessários de objetividade, de imparcialidade, de diminuição da discricionariedade que o Tribunal Constitucional impôs para que o imperativo constitucional na existência de proibição de expedientes em justa causa fosse de facto cumprido. E que essa hierarquização, a hierarquização dos critérios tal como está definida, também ela cumpra e sirva a alguma finalidade que de facto a mim não que seja inerente aos trabalhadores e à situação dos trabalhadores e não à situação da própria empresa. E é isso é que me deixa e que me faz dizer mais do que uma vez, e digo no meu parecer, no parecer da UGT, está dito, é assim, não parece que o interesse da empresa que preside ao sistema de distinção de postos de trabalho esteja de facto suficientemente distinto do critério que depois vai presidir à seleção dos trabalhadores, ou seja, aos critérios que são apontados e propostos agora nesta proposta de lei, para vir a fazer a seleção desses mesmos trabalhadores. Ou seja, não me parece, que os motivos são eminentemente económicos e, portanto, não me parece que seja substancialmente diverso na sua formulação. E, portanto, penso que, quando analisamos cada critério por si, quer os critérios na ordem em questão, parece-me que a finalidade não é, de facto, o fim não será propriamente muito claro nem muito adequado. E aqui também devo dizer que, de facto, me suscitam algumas dúvidas, nomeadamente sobre os impactos sociais que poderá ter, as questões da mobilidade, dos trabalhadores mais velhos, mas a questão da reintegração destes trabalhadores também no mercado de trabalho, mas sobretudo também porque, de facto, as opções sociais que estão a ser tomadas não deixam de ser preocupantes e terão um impacto profundo naquilo que me parece que será a vida do dia-a-dia das empresas e a regulação do mercado de trabalho em geral.
Muito obrigado, o nosso da Comissão à UGT, aos contributos que nos deixaram aqui hoje e também que já nos tinham remetido por escrito. Agradecemos uma vez mais, saudamos e damos por concluída esta audição. Seguimos para uma nova com a CIP já de seguida. Muito obrigado.